Permitam-me, Dr. Lucas Serra e Dr. Pedro Campos, em nome do Grupo Parlamentar, do Grupo de Trabalho relativo ao Projeto de Lei 228, agradecer a vossa presença e dar-vos conta de que estão connosco apenas ainda. Eu chamo-me Isilda Aguincha, apresentei-me e sou coordenadora do Grupo de Trabalho. Deputada Conceição Pereira, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada do Partido Socialista virá posteriormente, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também deu a informação de que se juntará a nós daqui a um bocadinho, e eventualmente outros senhores deputados se juntarão a este Grupo de Trabalho. Estamos numa fase em que o projeto de lei desceu ou baixou à comissão sem votação e, portanto, estamos a ouvir as entidades que, por indicação dos grupos parlamentares ou por manifestação de vontade, foi entendido serem ouvidas no âmbito do trabalho, deste grupo de trabalho relativo ao regime jurídico da partilha de dados informáticos. E, portanto, a nossa grelha previa, e eu digo previa porque previa também termos connosco a GDA também, e, portanto, o professor Pedro Wallenstein e a doutora Gisela Teles Ribeiro, provavelmente juntar-se-iam a nós ainda, e, portanto, eu ia-vos pedir que comecemos, porque efetivamente depois há alguns seus deputados que têm tarefas a seguir, e os senhores provavelmente também. E, portanto, que houvesse uma primeira intervenção no máximo de 10 minutos da vossa parte. Se entretanto a GDA chegar, ouvimos também a GDA, depois passamos a palavra aos seus deputados que queiram usar da palavra e no final teríamos a priori para partilhar 15 minutos para uma intervenção final da vossa parte e da GDA, mas pronto, podemos fazer aqui uma gestão, sendo certo que há deputados que têm de sair às 10 para as 3 e, portanto, estamos a procurar que todos tenhamos a possibilidade e a capacidade de dizer da nossa justiça. E, portanto, eu passava-vos já a palavra, peço-vos para carregarem no botão para ver se conseguimos controlar o tempo. Para sermos audíveis, e eu, entretanto, vou ali pôr o tempo a contar para a nossa orientação.
Sim, senhora. Senhor Presidente, senhores deputados, boa tarde. Muito rapidamente, para agradecer o vosso empenho nesta causa, quer dizer, naturalmente somos uma parte envolvida e uma parte envolvida que necessita urgentemente de legislação sobre esta matéria, ainda que possamos até, enfim, não discordar de alguns aspectos desta em concreto, mas de qualquer modo agradecer esse vosso empenho, agradecer o modo competente como esta Casa está, pelo menos, a abordar estas questões e passar a palavra ao chefe jurídico da Sociedade Portuguesa de Autores, que aprofundará melhor a posição da SPA. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Muito obrigado também. Nós entendemos esta iniciativa legislativa como positiva no sentido de regulamentar uma matéria que para nós, há muito tempo esta parte, é preocupante. Nós também entendemos, enfim, de certo modo, ao contrário do que é dito no preâmbulo do projeto, entendemos que nem toda a utilização que se faz na net é pirataria. Portanto, eu diria mesmo que grande parte das utilizações que se fazem na net de obras protegidas por direito de autor não são pirataria. Há pirataria com objetivos, ou, aliás, a pirataria, como vulgar designar-se, tem normalmente objetivos comerciais. A que se faz vulgarmente não terá objetivos comerciais, a grande maioria não tem efetivamente objetivos comerciais. No entanto, todas as utilizações que se fazem sem a devida remuneração, sem a devida compensação aos autores e aos outros envolvidos, artistas também, constitui um ato ou atos que lesam os seus interesses patrimoniais e vulgarmente também os seus interesses, os seus direitos morais. Portanto, há que rapidamente, entendemos nós, legislar sobre essas matérias. Agora, entendemos também que uma iniciativa legislativa confinada ao território nacional peca por defeito, porque, e no que diz respeito à SPA, eu costumo dizer por brincadeira, que nós somos Sociedade Portuguesa de Autores, não Sociedade de Autores Portugueses. E, como tal, isto significa que nós representamos muito mais autores estrangeiros do que autores nacionais, ainda que representemos a grande maioria dos autores nacionais. Não sei como é que, do nosso ponto de vista, nós conseguiríamos harmonizar esta iniciativa legislativa com os interesses dos autores estrangeiros que nós representamos. Ou seja, corríamos o risco de termos esta matéria legislada para os autores nacionais e relativamente aos estrangeiros cujas obras fossem utilizadas no território nacional também, seria extremamente difícil, se não quase impossível, conseguir a tal declaração em que eles, portanto, não se opunham a que as suas obras fossem utilizadas. Seria, como digo, quase impossível. Nós representamos mais de 3 milhões de autores do mundo inteiro. Portanto, essa declaração era muito difícil. Por outro lado, a declaração em si é contrária àquilo que são os princípios basilares do nosso direito de autor, enfim, do direito de autor continental, enfim, não falando no copyright, mas de certo modo também do copyright. Ou seja, qualquer utilização tem que ter autorização prévia e não é o ato de proibir que significa que, ou não proibindo, significa que está autorizado, que é, ao fim e ao cabo, o que o projeto vem dizer. Não, tem que haver um ato positivo, no sentido de expressamente autorizar. Portanto, isso é contrário a toda a nossa tradição jurídica, como digo, portuguesa e não só portuguesa. Por outro lado, parece-nos que este projeto iria, da forma como está redigido, enfim, a atribuição dos 75 cêntimos por subscritor, penso que é capaz de criar também algumas assimetrias, ou criará necessariamente, porque os autores não têm todos a mesma produção, as produções são diferentes e, portanto, esta verba, não sei muito bem também como é que se previa a respectiva distribuição, também é uma matéria que penso que não está devidamente tratada. Portanto, por isto tudo, parece-nos que... e por outro lado também, era um aspecto que me estava a falhar, a própria venda online neste momento, e nós temos vários operadores que vendem, nomeadamente o iTunes, talvez o mais famoso, veriam as suas vendas, enfim, fazem de uma forma totalmente legal, veríamos essas vendas extremamente complicadas no futuro, até talvez mesmo postas em causa com a aplicação do projeto, caso viesse a ser lei. Por tudo isto, e não me vou alongar muito mais, causam-nos muitas reservas, e termino como comecei, ainda que saudemos a iniciativa, que penso que é de louvar, porque acho que é o primeiro passo que se dá nesse sentido e, portanto, é positivo.
Muito obrigada. Queria só que me desligassem. Muito obrigada. Eu vou, entretanto, passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a prioridade, entre aspas, tendo em conta que... Boa tarde.
Então,
talvez pudéssemos passar a palavra à GDA.
Temos connosco já a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, o Dr. Pedro Valenstein e a Dra. Gisela Teles Ribeiro, se não estou em erro, é assim. E, portanto, na sequência desta primeira ronda em que já ouvimos o Dr. Lucas Serra, eu iria solicitar aos representantes da GDA que também, no máximo até 10 minutos, nos dessem conta das razões da vossa disponibilidade para partilharem connosco opiniões e questões relativas a este projeto de lei, para depois então passar a palavra aos grupos parlamentares. E, portanto, eu vou pôr aquela coisa a contar... já pus mal, para a nossa orientação e portanto, agradeço também a vossa presença.
Muito obrigado. Uma vez mais, pedimos desculpa pelo atraso. Indireto ao assunto, talvez sobrem os 10 minutos, porque este projeto levanta questões que eu depois pedirei à doutora Gisela de forma mais técnica, que explique rapidamente, mas coloca questões que são importantes de serem levantadas. Esta questão da fruição dos bens culturais, do acesso do público, tem que ser meditada cada vez mais, sobretudo nesta atmosfera, neste fervor tecnológico, que não é controlável. É importante que se reflita sobre isso. No entanto, sendo esta proposta simpática, eu acho esta proposta simpática e tem todas as condições de ser popular, no entanto, do nosso ponto de vista, a forma como está formulada levanta tantos problemas como aqueles que procura resolver e deixa questões com implicações sucessivas que nos suscitam muitas dúvidas e que nos colocam muitas interrogações. Por isso, a nossa posição é que é um assunto que merece ser aprofundado e acho que qualquer tentativa de legislar nesse sentido tem que ser levada mais longe e com mais calma e mais tempo, até porque isto depois tem até implicações que extravasam o próprio território nacional, porque, enfim, o mundo digital já não tem fronteiras e, portanto, isto tem que ser muito bem coordenado até do ponto de vista transnacional. Eu passaria a palavra à doutora Gisela, porque ela tomou algumas notas.
Boa tarde. Em relação ao artigo, eu vou concretizar, não é, os artigos, porque eu tenho determinadas notas em relação aos artigos. Em relação ao artigo 2º e 3º, nós gostaríamos de saber qual é que é a definição de transações gratuitas e sem fins comerciais diretos ou indiretos. E uma das questões é, esta definição parte do artigo 5, 2b da Diretiva da Sociedade de Informação ou não? Porque há um artigo 5, 2b... Eu tenho aqui a diretiva, mas tenho medo de não ter tempo para falar nesta questão. Mas o artigo 5.2b da Diretiva da Sociedade de Informação diz que já foi implementada através da Lei 50/2004, mas eu acho que isto é extremamente importante. Diz que, em relação às reproduções em qualquer meio efetuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais, diretos ou indiretos, pronto, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa. Este artigo, que era obrigatório ter sido implementado para todos os titulares, para os autores, artistas e produtores fonográficos e audiovisuais, foi só implementado a quando da Lei 50/2004, por lapso, porque nós estivemos ligados ao projeto da Lei 50/2004, por lapso foi só implementado para os autores. Portanto, nem os próprios artistas têm no artigo correspondente, que seria o artigo da já vou dizer qual é que é o artigo, tenho que abrir o código, mas é o 190 e tal, os artistas não têm este artigo, ou seja, os autores têm este direito, que no fundo são reproduções online para fins, sem fins lucrativos e para fins não comerciais, não é? Para fins privados. E os autores têm no artigo 65 e a correspondente remuneração no artigo 76. Os artistas deviam ter no artigo 189, devia ter sido implementado e não foi. Isto é um reparo, mas que é um reparo importante, porque, de facto, há um direito que existe numa diretiva e que nunca foi atribuído ao artista nem aos produtores cenográficos ou audiovisuais, porque, por isso, simplesmente não foi implementado. Eu sei que, na altura, foi um lapso e era suposto a Assembleia da República ter retificado este lapso, mas depois o tempo passou e não foi corrigido o lapso. Isto é só para. Esta introdução era só para saber se, de facto, a proposta em causa, ou o projeto de lei, a proposta de projeto de lei em causa, diz respeito a este artigo da diretiva ou não, porque se diz não foi implementado para os artistas. E uma questão que nós queríamos saber é qual é que é, de facto, o conteúdo desta definição. O que é que quer dizer de transações gratuitas e sem fins comerciais diretos ou indiretos? Pronto, isso já dissemos. Em relação ao artigo 4. Como é que se controla as autorizações ou proibições? E em relação ao artigo 4º, número 3, inclui ou exclui a cópia privada? Porque é uma coisa que também ficámos na dúvida. Inclui o artigo 4º, número 3, não se percebe bem se inclui ou se exclui a compensação devida pela cópia privada. E depois o artigo também 4º, número 3, fala de comunicação, execução, reprodução. Estes conceitos todos de comunicação, por exemplo, o conceito de comunicação, teria de saber, é comunicação o quê? É a colocação à disposição do público? E a execução é o quê? É a radiodifusão? Definir estes conceitos. Em relação ao artigo 5º, fala sem prejuízo de outras compensações. Nós achamos que deve ser sem prejuízo de outras compensações ou remunerações. E há uma questão que também é premente, que é esta questão da universalidade da representação. Como a maior parte dos senhores deputados sabem, a GDA concorda com a universalidade da representação, porque concorda com o conceito de que qualquer entidade de gestão deve representar os membros inscritos e não inscritos, aquela polémica que nós já falámos diversas vezes. E, portanto, esta universalidade de representação vem, penso eu, vem de encontro a esse nosso conceito de incluir os inscritos e não inscritos. Nós só queríamos e achamos que devia haver uma remissão para um artigo qualquer. É igual à retransmissão por cabo, esta universalidade de representação, remetem para que artigo? Eu acho que o regime melhor da universalidade é o regime do Decreto-Lei 333/97, que é o artigo 7º da retransmissão por cabo. Em relação ao artigo 6º, a cobrança, é só de notar isto, a cobrança deve ser obrigatória, mas é pelas entidades de gestão dos respectivos titulares de direitos. Em relação a esta questão do fundo, de haver um membro do governo responsável pela área da cultura, não sei, causam-nos sempre uma certa apreensão estes fundos pertencerem, deviam ser, nós devíamos ter a noção de uma regulamentação do fundo, que fundo é que vão criar, se é uma comissão, se é uma direção, se é um departamento, se é, o que é, quer dizer, como é que vai existir este fundo no âmbito de um membro do governo responsável pela área da cultura. E depois há outra questão, que é o regime da declaração. A declaração, a nosso entender, tem que ser a qualquer altura, não pode haver um prazo de 60 dias. Porque a qualquer momento um artista, assim como um autor, é igual, eu posso dizer proíbo e depois daqui a 30 dias posso dizer autorizo e depois posso dizer proíbo e, quer dizer, e autorizo. Portanto, o regime da declaração não pode ter prazo. Declarar a proibição, não é? E, por outro lado, também há a questão de saber quem é que proíbe os estrangeiros. Porque, por exemplo, a GDA tem contratos bilaterais com entidades estrangeiras e era necessário saber quem é que proíbe os estrangeiros representados pela GDA. Seria a GDA? Seriam os agentes desses estrangeiros? Ou seriam diretamente os estrangeiros? Porque também não são só os nacionais. Nós representamos também membros estrangeiros. E, por último, esta questão do regime da copropriedade, achamos que se deve remeter para o artigo 16 e 17, que são as normas respeitantes à copropriedade no Código de Direito de Autor, e achamos que falta um regime de contraordenações por incumprimento, em caso de incumprimento, por parte dos fornecedores de serviços, não é? Em concreto, são estas questões só que queríamos colocar. Obrigada.
Muito obrigada, e já foram um conjunto de questões muito significativas. Muito obrigada. Passo então agora, por 3 minutos, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço esta possibilidade de falar em primeiro lugar, porque tenho que ir já para a Comissão de Orçamento e Finanças, onde vamos votar os relatórios finais do orçamento e das grandes opções do plano. Gostava de agradecer, em nome do meu grupo parlamentar, do PCP, os contributos, quer da Sociedade Portuguesa de Autores, quer da GDA, importantes, aliás, de detalhe até mais, mais detalhados do que aquilo que temos vindo a trabalhar neste grupo. Sobre algumas das questões que ficaram, e eu asseguro que daremos a melhor atenção a todas, gostava apenas de dar nota de que têm sido vários aqueles que sugerem a ideia de existir uma possibilidade de partilha por opt-in e não por opt-out, ou seja, a declaração ter que expressar que está disponível para a partilha ao invés de proibir a partilha. Portanto, ter que ser expressa a permissão ao invés de ter que ser expressa a proibição. Essa é uma das opiniões que tem chegado muito da nossa parte, embora consideremos que isso poderá reduzir substancialmente o âmbito da aplicação deste projeto. Consideramos que é uma proposta aceitável, na medida em que, de facto, é essa a tradição em tudo, não é? Portanto, a omissão não pode servir de justificação para uma perda ou abdicação de um direito, e, portanto, essa proposta, considerámo-la, portanto, apesar de reconhecermos que pode retirar alguma aplicabilidade da legislação. Sobre a distribuição e a questão que a SPA coloca, a distribuição está definida na lei até ao ponto em que a lei habitualmente define, ou seja, e ela reproduz, aliás, aquela que é tradicional em Portugal. Portanto, a mesma que é utilizada no atual diploma da cópia privada, a mesma que é utilizada no diploma da cópia privada que chegou a estar em discussão, e não vai mais longe porque caberá às entidades de gestão coletiva decidir como é que no interior e para os seus associados farão essa distribuição. Portanto, a lei vai até ao patamar das entidades e, portanto, dentro das entidades, cada uma, e de acordo com as suas, com a sua regulamentação e a sua, e os seus associados, fará essa distribuição. Bem, nós sobre as plataformas de venda online, as plataformas de venda de obras protegidas por direito de autor online, sejam vídeos, sejam músicas, fonogramas, etc. A verdade é que o princípio que nos norteia é o da remuneração do artista. Não nos interessa se é por via do iTunes ou se é por via da partilha. A remuneração do artista, do autor e de todos os titulares de direitos de autor e conexos. E, portanto, sinceramente, se existe algum modelo de negócio que absorve um lucro que na prática pode ser assegurado dirigir-se diretamente para os autores e produtores, sinceramente a mim não me choca nada que a Apple não consiga fazer negócio, desde que aqueles que produziram o bem em causa e a obra não sejam afetados por isso. A mim não me choca, sinceramente, que a Apple venda computadores e não venda plataformas digitais. Quando falamos de transação, falamos essencialmente ao peer-to-peer. Portanto, aqui há uma não comercial, uma partilha, como se fosse uma transação física entre pessoas. E ela, evidentemente, parte do princípio de que a remuneração é para todos os titulares. Se em Portugal não se implementou a remuneração ao artista a quando da elaboração do 50-2004, julgamos que isso, para este projeto, é irrelevante, porque ele capta 75 cêntimos por cada subscrição e distribui-os por todos os titulares de direitos de autor e conexos. E, portanto, isso implica também o artista. E, portanto, julgamos que essa questão fica resolvida. Bem, das outras questões todas, tomámos muito boa nota e, aliás, muitas delas são até importantes para que o próprio PCP, caso este projeto de lei não venha a conhecer desenvolvimentos agora, tendo em conta que ele baixou sem votação, aperfeiçoou o diploma. Nós temos consciência de que é um diploma que, pela sua audácia e também por ser pioneiro, este pode estar contaminado com erros e com grandes insuficiências, e portanto estes contributos todos também contribuirão certamente para que o PCP, se o vier a apresentar no futuro, o aperfeiçoou, ou melhor, no sentido de também dar resposta a estas preocupações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira, a quem peço que cumpra, na medida do possível, os 3 minutos, sob pena de depois termos alguma dificuldade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que é cumprimentar mais uma vez estamos aqui, quer os representantes da SPA, quer da GDA. Já não é, como digo, a primeira vez que nos encontramos a discutir questões à volta destas temáticas. E queria dizer-vos que o PSD, precisamente por ter também sentido que este diploma tinha razão de ser e que abria aqui uma perspectiva sobre uma temática que nos parecia do maior interesse, até porque a tecnologia, eu tenho dito isto, é muito mais célere do que muitas vezes nós, em termos de legislação. Por isso mesmo é que o diploma desceu sem a votação para que nós pudéssemos apreciar. Por aquilo que ouvimos da SPA e também da GDA, à semelhança de outros que também já aqui estiveram anteriormente, sentimos que há um entusiasmo no tema, mas não um entusiasmo na proposta apresentada, digamos assim, porque vimos que são muito mais as questões que são levantadas do que sugestões ou propostas e, portanto, o que nós sentimos é que da parte das duas entidades aqui hoje presentes, vêem com alguma dificuldade a aprovação deste documento, porque não os vejo aqui a apresentar sugestões concretas. Claro que o Sr. Deputado Miguel Tiago, muito bem, até porque tendo sido o PCP o autor, será com certeza até o partido que melhores explicações poderá dar, porque está intrinsecamente dentro do espírito que o fez nascer e dentro das ideias que explanou no vários articulado, mas o que eu sinto é que, quer de uma entidade, quer de outra, não há um grande entusiasmo por este diploma. Aquilo que eu tenho perguntado é que se realmente acham que ainda há algumas propostas que vos pareçam interessantes, depois dos esclarecimentos que irão receber, que vos pareçam que vale a pena apresentar para que este diploma possa vir a merecer as melhorias necessárias para responder às questões que vos preocupam e que também têm aqui sido apresentadas por outras entidades. Porque, por aquilo que nós, pelo menos que eu fiz da leitura das vossas intervenções, é que muito dificilmente este diploma responde aos interesses dos vossos associados ou das instituições que aqui representam, independentemente da importância, do interesse, da necessidade de nós trabalharmos nesta matéria e de trabalharmos em conjunto. Portanto, primeira pergunta, primeira questão. Segunda, se acham que vão apresentar ou não algumas sugestões ou se têm aqui alguma proposta para estas situações que nos queiram aqui deixar também, para que ver se há algum horizonte ou alguma perspectiva, como algumas entidades já o fizeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Foi só um bocadinho. Apenas porque eu sei que alguns dos senhores deputados precisam mesmo de sair e, portanto, é para que dê, para que todos possam usar a palavra. Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também começo por cumprimentar os representantes tanto da SPA, da GDA. De facto, encontramos-nos muitas vezes, falamos muitas vezes. E eu, aliás, no decorrer destas audições, eu acho que, é bom clarificar as coisas aqui. Para já, permite-me começar por discordar, isto não é uma iniciativa única, porque do ponto de vista do PS isto nada mais é do que uma espécie de reformulação da cópia privada. E, portanto, os objetivos são os mesmos, os mecanismos são os mesmos, todos nós temos a consciência do que é que foi o debate e a forma, de alguma forma, como o projeto da revisão da lei da cópia privada pelo PS foi acolhida, que esteve exatamente na mesma situação em que está este projeto, ou seja, também baixou-se em votação. Houve toda uma campanha mediática, como sabem, e o que prejudicou grandemente justamente todos os melhoramentos que podiam ser feitos à proposta, e a proposta acabámos por retirar a proposta porque de facto não estavam reunidas as condições para se avançar neste projeto. Portanto, a minha primeira Esta proposta é simpática porque, no fundo, recupera os princípios da cópia privada, dando-lhes outro nome e depois, aliás, apresentando novas soluções que, do nosso ponto de vista, não resolvem, levantam, de facto, como disseram e muito bem, mais problemas do que propriamente soluções. As fragilidades que havia e que nós reconhecemos que havia no projeto da cópia privada e que nós esperávamos que, justamente no trabalho de especialidade, pudessem ser resolvidas, neste caso, não só continuam presentes, como até se adensam e trazem novas dificuldades. Portanto, a minha grande questão, e vou ser muito sincera na pergunta, é assim: vale a pena nós trabalharmos neste modelo ou valeria mais a pena retomar, com melhoramentos, obviamente, o projeto antigo da cópia privada? Tanto mais que, tanto quanto sabemos, da parte do Governo e ainda agora, quando foi do orçamento e nas grandes opções do plano, continua o projeto de retomar o princípio da cópia privada. Portanto, se calhar não vale a pena estarmos aqui a discutir um novo modelo que conflitua, evidentemente, com a cópia privada, se o interesse maior seria, de facto, mantermos o trabalho feito com base no princípio da cópia privada. Isto era uma primeira questão, porque, de facto, ao menos o princípio da cópia privada é um princípio reconhecido internacionalmente. E nós, do nosso ponto de vista, também uma das grandes fragilidades deste projeto é que não entra nesta categoria que todos os direitos de autor hoje em dia têm, é que é, de facto, uma legislação transfronteiriça. E eu acho que é uma coisa que eu vou-vos perguntar, eu sei a resposta, mas acho que é importante que fique em ata, que é: existe algum impedimento de produtores e entidades de gestão estrangeiras operarem em Portugal? Porque o que nós achamos em relação a este projeto é que, provavelmente, e sobretudo na sua parte mais inovadora, entre aspas, é esta necessidade de ir declarar códigos ao IGAC e todos estes processos, a única coisa que vai fazer é que os grandes produtores, em vez de estarem sediados em Portugal, passarão a estar sediados em França ou noutro país, sem qualquer dificuldade, aliás, de continuarem a operar no território nacional. Portanto, eu gostaria que nos dessem uma resposta muito clara sobre isso, porque tem havido grandes mal-entendidos. E se assim for, se de facto é como eu penso que é, este projeto, com as propostas que aparece, significa um prejuízo muito claro para os autores portugueses e uma concorrência absolutamente desleal em relação aos estrangeiros. Portanto, gostaria de perguntar aos especialistas, os autores e os artistas, como é óbvio. Quer dizer, se os portugueses são obrigados a partilhar, e eu vou terminar, são obrigados a partilhar, mas se todos os estrangeiros, que ainda por cima podem ser representados do exterior ou serem produzidos por entidades exteriores, que deixam, aliás, de estar sediados em Portugal e de pagar impostos em Portugal, quer dizer, se isto não é um projeto, por muito generoso que seja a atitude inicial, que prejudica, claramente, faz uma discriminação pela negativa dos nacionais. Portanto, eu, de facto, já passei o meu tempo, estou obviamente disponível, mas resumidamente estas duas questões. Será que não estamos aqui a falar de um projeto que, no fundo, é uma espécie de reformulação da cópia privada e não seria mais vantajoso repegar no projeto da cópia privada e trazer os melhoramentos, aliás, no seguimento que o próprio Governo diz querer fazer? E outra questão, é de facto clarificar esta questão em relação às entidades estrangeiras e quem é que pode operar ou não operar em Portugal, quem é que pode representar ou não representar em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, pedir-vos desculpa por ter chegado atrasado. Estes dias parlamentares não são os mais fáceis. Para um grupo parlamentar pequeno como o do Bloco de Esquerda, tem uma exigência ainda maior, num contexto em que o dia da semana de reunião das comissões todas é o dia de hoje, porque houve jornadas parlamentares de PSD e do CDS na segunda e na terça-feira. Não queria, no entanto, deixar de estar aqui, cumprimentar quer a GDA, quer a SPA, nas pessoas dos seus representantes, dizer que a vantagem destes grupos de trabalho é que nós ficamos com um registro áudio e por isso podemos ir repegar todas as argumentações utilizadas, e por isso é o que eu irei fazer, é o trabalho que levo para casa. Dizer-vos, no entanto, que tendo uma proximidade ideológica com o conteúdo do projeto apresentado, este processo particular não é aquele que nós mais valorizamos neste tipo de iniciativas. De facto, estamos aqui, e percebe-se pelas intervenções que foram dadas, Já o próprio autor não acredita que o projeto possa ir até ao fim, e há aqui muito desperdício de energias que de outra forma poderia ser até realizado de forma mais construtiva. Eu acho que essa é a dificuldade que o Parlamento, os grupos parlamentares têm muitas das vezes no relacionamento com a sociedade civil, e falta-nos ainda dar um passo para melhorar esse relacionamento e conseguirmos aprender e ter aqui umas vias mais estreitas de relacionamento. Dizer que não vou fazer nenhuma pergunta, como disse, acho que também não era muito, com muita lisura da minha parte, tendo chegado atrasado e ter repegado algumas das ideias que foram deixadas. Agora percebo, e conhecendo as posições já anteriores, que as posturas se mantêm coerentes, e essa coerência leva-nos a debates que eu acho que teremos que ter no futuro, não muito longe. Eu creio que num outro modelo, mas esse é o desafio que está em cima da mesa. No entanto, estarei cá para ouvir com atenção as vossas respostas às perguntas que já foram dadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi uma pequena compensação. Temos, de facto, um conjunto de questões e observações e, portanto, eu iria pedir aos presentes, e agora que pudéssemos fazer uma gestão do tal tempo disponível, que já vamos ultrapassar a linha d'água, que seriam as 3 horas, mas 5-7 minutos para cada uma das entidades, que pudéssemos conseguir concluir esta audição. E, portanto, se calhar começamos pela SPA, que foi também quem iniciou, e passamos depois à GDE. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, telegraficamente, para passar a palavra ao nosso assessor jurídico da Administração da Sociedade Portuguesa de Autores, que tecnicamente tratará melhor destas questões, eu queria ir um pouco no sentido daquilo que disse a deputada Inês de Medeiros, no sentido em que já existe, de facto, muito conhecimento e muita matéria em matéria de cópia privada que valeria a pena aprofundar, e que é extremamente urgente para os autores, e onde parte desta questão fica, de facto, resolvida. E, portanto, penso que esse é, sem dúvida, um dos caminhos. Eu não excluo, obviamente, a bondade e as boas intenções do projeto do PCP, como é evidente, e a nós, como eu disse no princípio, a nós ficamos agradecidos pelo facto de haver interesse por estas questões, que são questões importantíssimas para nós, autores e artistas. Mas não queria deixar de salientar um aspecto muito rapidamente, e com ele concluo, que é o facto de que nesta proposta surge uma questão que está em discussão já em alguns países da Europa, que é a necessidade urgente dos ISPs, portanto, os provedores de internet, poderem compensar de alguma maneira os autores e os artistas das perdas decorrentes do download ilegal ou das transações ilegais. Queria, no entanto, deixar claro que isto não deve ser um mecanismo de substituição da existência de legislação específica contra a pirataria ou, como nós dizemos, de proteção dos direitos de autor no ambiente digital. Eu penso que devem existir as duas coisas. É muito importante que haja uma lei que regule e que proteja os direitos no ambiente digital. Isto é muito importante. E acho que, ao mesmo tempo, deve coexistir com alguma forma de compensação por parte dos ISPs em tudo aquilo que vai escapar a essa legislação, que será muito, como nós imaginamos, porque em matéria de legislação em domínios tecnológicos e, nomeadamente, digitais, é extremamente difícil cobrir o leque todo. E, portanto, é fácil de compreender que numa relação, num download, por exemplo, em que, sei lá, um meu filho faz um download ilegal, vai buscar uma música, o operador do lado de lá não ganha nada, ele, o meu filho, não pagará nada. Quem é que ganha? A única pessoa que ganha é o ISP, porque o meu filho tem que ter um contrato e pagar para ter acesso à net. Portanto, é justo que, de alguma maneira, e atenção que eu não estou com isto a dizer que o meu filho, aliás, nem tenho filho, peço desculpa, tenho uma filha e, portanto, não é um exemplo, exatamente, portanto, deixar só claro esta ideia que me parece que era de alguma justiça, que os ISPs, no meio dos seus lucros fantásticos, e ainda bem que os têm, não há aqui nada contra o lucro, como é evidente, mas que possam de alguma maneira compensar os autores relativamente a estas perdas. Obrigado.
Mais diretamente às questões que a Sra. Deputada Inês Medeiros colocou, este projeto versus o projeto da cópia privada, eu penso que podem ser complementares. Este projeto poderia ser complementar da cópia privada. Há aspectos que poderiam ser tratados além do projeto, enfim, que nós aguardamos ansiosamente que seja aprovado, o projeto da cópia privada, que, enfim, que a sua não aprovação está a causar prejuízos elevadíssimos aos autores, aos artistas, aos produtores, a todos os operadores, portanto, desta área, e fazemos um apelo aqui também nesta comissão para que os seus deputados avancem rapidamente com esse projeto, com essa lei, melhor dizendo, com o projeto tendente à aprovação da lei, porque isso é absolutamente vital para a nossa existência. Portanto, não me parece que um exclua o outro, podem ser complementares. Não, não me parece que possam ser no mesmo diploma. Tenho muitas dúvidas que possam ser, quer dizer, seria matéria a tratar em diplomas autónomos. Relativamente à questão das sociedades estrangeiras a operar em Portugal. Bom, nós neste momento temos um problema, aliás, sobre o qual tomámos posição há bem pouco tempo, que é a transposição da Diretiva de Serviços para a Ordem Jurídica Portuguesa. E relativamente à diretiva, e eu penso que a posição que é comum, mas isso depois, enfim, não falo pela GDA, mas penso que a posição é a mesma, causa-nos muita preocupação o facto de qualquer sociedade de gestão estrangeira não ter ou não ser obrigada às mesmas exigências legais para operar em Portugal que uma sociedade nacional é. Portanto, qualquer, e passo a expressão, qualquer sociedade de vão de escada existente nessa Europa fora pode operar em Portugal sem aquele conjunto de exigências que é absolutamente necessário, de acordo com o projeto de transposição da diretiva, a uma sociedade nacional. E isso é muito preocupante. E digo que é preocupante não só para nós, como também para os utilizadores de obras. Eu posso dar este exemplo, é evidente que não falo por eles falarão na altura certa, mas nós, Sociedade de Autores, temos um protocolo com uma grande associação hoteleira. E eles têm manifestado frequentemente preocupação por, daqui a algum tempo, poderem vir a ter de negociar com N sociedades existentes pela Europa fora. E, portanto, que sem grandes exigências poderão vir a operar cá em Portugal. E um dos méritos da gestão coletiva é precisamente haver uma única entidade a quem queira utilizar as obras, se dirija e, a partir daí, conseguir as autorizações para milhões de autores do mundo inteiro. Ora bem, essa única entidade poderá, enfim, proliferar e vir a traduzir-se em imensas entidades às quais quem queira utilizar obras tem que ir pedir as diversas autorizações. E isso causa-nos preocupação. É evidente que eu estou aqui em defesa da Sociedade Portuguesa de Autores, mas dos autores que a Sociedade Portuguesa de Autores representa, mas também vemos a questão do outro lado, porque isso depois vai-se refletir necessariamente na nossa convivência e, portanto, no nosso relacionamento com essas entidades, portanto, utilizadoras das nossas obras. E isto, penso ter respondido à questão que a Sra. Deputada pôs, para nós é muito preocupante. Não é nesta sede, noutra sede, mas tem a ver também com a transposição dessa diretiva de serviços, da forma que é proposta, nós não concordamos com ela.
Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimos.
Estamos bem?
Estamos. Eu é que estou mal.
Bom, então muito rapidamente, para não vos tomar muito tempo, se é para continuar nesta senda ou não. Como eu disse ao princípio, o tema merece reflexão e merece ser muito bem tratado. o próprio deputado autor do projeto reconhece que há grande margem de aperfeiçoamento. Isto tem implicações em que é autenticamente um castelo de cartas, ou seja, a gente começa a tirar uma e aquilo cai tudo se não tivermos muito cuidado. Voltando um bocadinho atrás, e indo de encontro também ao que disse o Dr. Lucas Serra, quanto a nós, falta aqui um pacote para podermos abordar este tema. Ou seja, nós estamos a começar pela cobertura do bolo sem ainda termos cozido a massa, porque há aqui questões que se atravessam com isto tudo, nomeadamente a questão da lei da cópia privada. Eu nunca olhei para este projeto lei como uma alternativa à cópia privada, não tem nada a ver. Nós estamos a falar de universos totalmente diferentes, estamos a falar de tipo de utilizações muito diferentes. Colocam-se aqui problemas até relativamente ao que é, como dizia a doutora Gisela, o que é que define a natureza comercial ou não comercial de uma determinada colocação à disposição. Nós todos sabemos, e quem tem filhos que vão à internet ver séries e tal, que existem uma quantidade de obras que são disponibilizadas aparentemente de forma gratuita, mas onde eu tenho que levar com sites pornográficos, com o casino online, com uma quantidade de atividade comercial publicitária que está agregada a uma aparente gratuitidade da obra. Ora, esses fornecedores desses serviços estão a ter uma atividade comercial, não estão de facto a cobrar uma remuneração pela utilização da obra, mas estão-lhe a associar uma mais-valia por outros caminhos. E, portanto, é muito importante definir, e isto não se passa na cópia privada. A cópia privada trata-se da capacidade de armazenar conteúdos protegidos em determinados suportes para serem posteriormente reproduzidos. Portanto, este pacote depois também se prende com a questão da famosa lei das sociedades de gestão, que, por sua vez, a diretiva tem lá um outro aspecto muito importante, que é a questão do licenciamento multiterritorial dos conteúdos online, dos conteúdos digitais, que também se vai atravessar aqui. Nós, com alguma tristeza, verificámos que no processo legislativo, entre a primeira proposta do Governo e depois de ouvidas, mais ou menos, as entidades envolvidas, nós chegámos agora a uma formulação uma formação que regrida, ou seja, quando as próprias entidades de gestão apresentaram propostas de uma maior regulação do Estado, de maiores necessidades de transparência, de uma fiscalização mais ativa, nós voltámos completamente atrás e temos um projeto em que aquilo que está contemplado é o que há de pior na proposta da União Europeia, que é justamente esta questão do subestabelecimento de entidades terceiras, feita exatamente em condições de total desigualdade com quem opera no território, mas mais, abrindo a porta a uma coisa pior ainda, que são entidades de natureza comercial e com fins lucrativos virem desempenhar funções que cabem aqui, na nossa legislação portuguesa, em entidades sem fins lucrativos de utilidade pública, sem necessidade de terem que contribuir para os fundos sociais e desenvolvimento cultural, sem terem que, enfim, proceder aos registros necessários, ou seja, há aqui uma situação de exceção ao contrário, acho que se levou a diretiva serviço um pouco longe demais. Por último, que também se vai atravessar com isto, não será talvez tão imediato, mas pensamos também importante, é que neste pacote se considere também qual é a posição do Estado português relativamente ao Tratado de Pequim sobre as prestações nas obras audiovisuais. Foi, como sabem, teve 12 anos parado com o bloqueio da indústria de Hollywood a bloquear este tratado, finalmente conseguiu-se chegar a um acordo e, estranhamente, fomos até ralhados pelo Ministério da Cultura de Moçambique, que teve que votar no tratado e que não teve a ajuda de Portugal e pediu para se apresentar aqui os seus protestos. De facto, não foi lá ninguém. A doutora Gisela lembrou-se de mais uma coisa.
É que a questão da... Em primeiro lugar, há uma proposta diretiva europeia sobre a gestão coletiva de direitos online e sobre essa questão da multiterritorialidade, que o governo português deve ter em conta, porque essa proposta diretiva já foi objeto de várias alterações e é uma mera proposta. E, portanto, será futuramente uma diretiva. Eu acho que em muitos aspectos deste projeto do governo, em que eles, ao mesmo tempo, dizem que é uma implementação da diretiva de serviços, não é, porque, no fundo, é uma mistura da gestão coletiva, a regulamentação de gestão coletiva com a implementação de serviços, e até há quem diga que a matéria da propriedade intelectual não se inclui na diretiva de serviços, ou a diretiva de serviços excluía a propriedade intelectual, e há parecer desta opinião, e portanto nunca sequer devia regulamentar esta questão de entidades estrangeiras a operar em Portugal, isto de acordo com a diretiva de serviços. E uma coisa que é perigosíssima é que, ao inverso do que está a acontecer em Portugal, lá fora, as condições, nos outros países da Europa, as condições para os estrangeiros operarem, no âmbito da livre circulação de serviços, são iguais às dos próprios nacionais, ou até com outras condições mais limitativas e muito controladas. Portanto, o que se está cada vez a ver mais na Europa é que há um controle, há uma série de condições que têm que ser condições sine qua non destas entidades existirem e de gerirem os direitos, e não como está acontecendo na lei portuguesa, no projeto do governo, em qualquer entidade, como um mero agente, porque é a realidade, quer dizer, um mero agente pode ir a Portugal e cobrar direitos. Eu acho que estas questões todas têm que ser em conta, e não se deve estar a misturar diretiva de serviços com gestão coletiva, havendo uma proposta de diretiva que está a ser estudada, que já foi objeto de muitas alterações, e por outro lado também é obrigatório implementar a diretiva de serviços, mas também tem que ter cuidado com esta questão da liberalização e como é que se faz. Obrigada.
Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutores. Temos ainda, durante os trabalhos da nossa comissão, ou estamos ainda, deste grupo de trabalho, a aguardar um contributo que, ao que nos foi dado a saber, está a ser preparado, ou um eventual contributo, está a ser preparado por um conjunto de entidades que estão a trabalhar nesta matéria da partilha de dados e que, portanto, poderá ser uma mais-valia para a discussão no âmbito dos trabalhos do grupo de trabalho. E queria, agradecendo a vossa presença e manifestando a nossa disponibilidade para eventuais diligências futuras, pedir à GDA se há um suporte escrito, pareceu-me que havia um suporte escrito que pudesse ficar para juntar, não sei se está, que pudesse ficar, porque facilitaria o trabalho e era mais fidedigno, digamos, da doutora Teresa e, portanto, dos serviços da Comissão, e seria também uma forma de dar mais consistência e mais fidedignidade àquilo que nós aqui tivemos hoje. Diga-se, doutora, faz favor.
Eu tenho aqui realmente umas breves notas, mas que são notas que tomamos para nós próprios, estamos aqui em reunião. Eu posso é depois transpor estas breves notas para comentários e enviá-los para esta comissão no âmbito deste projeto. No fundo é aquilo que eu disse, mas aqui está como breve notas, que não é um documento.
Na sequência do que eu estava a dizer, exatamente, pronto. Agradecemos esse contributo porque, de facto, também é um pouco mais correto, são as vossas palavras e ficam escritas. É sempre diferente do que o discurso verbal que nós depois ajustamos para ficar um resumo. E, portanto, se da vossa parte houver essa disponibilidade, agradecemos. Agradeço a todos. Já não temos tempo para muito mais e, portanto, se entretanto por escrito também entenderem, como o grupo de trabalho está em funcionamento até ao início do mês de dezembro, portanto, se da parte quer da Sociedade Portuguesa de Autores, quer da GDA, houver disponibilidade e, pronto, tempo às vezes, estamos disponíveis e agradecemos todos os contributos possíveis. Tá? Muito obrigada.
Obrigado a nós.
Obrigada.
Qualquer coisa que... Igualmente. Não, me disseram, já me explica que não são muito entusiastas.
É uma
parada
no chá.
Obrigada.
acho que de facto os ISPs devem dar algum contributo. Mas mais uma compensação daquilo que escapa à legislação. Que é um pouco o que está a passar lá fora.
Mas também tem havido alguns sinais.
Portanto,
este trabalho não pode permitir abrir espaço àquilo que se pretende, que é ao chegar à letra da lei, algumas coisas que vão encontrar as várias preocupações.
Exatamente, eu fico com a Secretaria de Estado.
Isso acontece em todos os
lugares. E, aliás, está na proposta do orçamento do PSD, está lá na própria proposta. Está em questão. Não sei se está feito ou não, mas a questão lá está.
Há aqui algumas.
Sim. Não nos retirou a esperança.
E ele manifestamente tem dado sinais no sentido de que. É relativamente fácil estas coisas. As maiorias podem funcionar. Portanto, isso não foi feito por razões que têm a ver com o sentimento da necessidade de evoluir e de resolver uma série de problemas que estão pendentes.
E esse é muito importante, é muito importante e tem um reflexo logo em
dia. Os ISPs, materializada,
o projeto da própria privada também vinha ali com muitas coisas. Portanto, isto, eu quando não pensamos que são as dimensões dos suportes, dos
suportes, tecnicamente.
É o que isto é buscar aqui e a impressão é tão grande.
Tinha sido muito fácil porque era pegar qualquer país e
às vezes meus senhores, mais uma vez, igualmente,
obrigada.
Até o próximo dia.
Eu acho que mais cedo não está.
Peço desculpa só. Peço-me já para não estar a interromper depois, com licença, porque é outro dia. Que depois vou sair também.
Contemplar, de facto, aquilo que é excepcional nessa questão, seja a troca de turismo, seja...
começar a regular, sei lá, os futuros vão à Lua e deixar a roça do cavalo sem pensar nela. Portanto, acho que vamos lá chegar. No outro dia fizemos uma assembleia geral para aprovar os regulamentos de distribuição e aquela.